Bezerat Hashem, da Fraf Alta de Yomá. Estamos a Fraf Mudbe, da Fraf Nuvez, na terceira linha de baixo para cima, Tanu Rabanan, uma nova Braita. Porém, conectado com o que vimos no DAF anterior, vamos retomar isso também. Fala Agmará, Tanu Rabanan. Shalosh Kolot Olchim Yosof Olam Vatsufo. Três vozes vão de um lado do mundo até o outro lado do mundo. Vozes podem ser três coisas aqui nessa Braita. Pode ser um som, pode ser uma influência, e pode ser um impacto usando essa braita. Velo é nessa ação. Kol galgal hama ve kol amona shel romi. Essa voz do sol sobre a terra, mesmo que quiser do daf anterior, por aqui se vê diferente. Essa voz do sol sobre a terra é a influência do sol sobre a terra, o poder do sol sobre a terra. Influencia um lado do mundo até o outro lado do mundo. A terra é dependente do sol. Vekol amonash el Rome, as vozes das multidões de Roma. Roma dominava a terra naquela época. A voz, ou seja, a influência dessa cultura romana e do poder romano governavam toda a terra naquela época. Vekol neshama veshah shiyotza minaguf. Agora o impacto que quando a alma sai do corpo da pessoa depois do falecimento, esse impacto ele atinge todo o mundo. Mesmo que as pessoas não percebem, são atingidos por causa de um falecimento. Veja, Brinten Kim fala mais. Afleidá, também um nascimento. Um nascimento e um impacto de um lado do mundo até o outro lado do mundo. Por aí fala, mas veja, tem quem fala Afridiá. Tem quem fala também a voz desse anjo, chamado Ridiá. Era um anjo que era encarregado de regar os campos. Ele rega os campos, fazendo com que as águas subterrâneas acabam irrigando os campos. A voz desse anjo chega de um lado do mundo até o outro lado do mundo. O poder da palavra desse anjo consegue influenciar todas essas águas de todo o mundo para regar os campos. Porém, o Baura Rabanan Rahamea Neshama Beshah Sheotza Minaguf. Os Rabim pediram piedade para Hashem diminuir essa influência negativa que tem no falecimento de uma pessoa. O Bitlua e conseguiram anular essa influência difícil de um falecimento. As pessoas acabaram se acostumando com o fato que existe um falecimento, mesmo que pela natureza, isso é algo que a pessoa teme muito. Isso poderia atrapalhar até a saúde mental da pessoa, os Ramim pediram para Hashem anular essa influência, esse impacto. Tendo acabado de ir a Bishila, voltando à nossa sugiá principal. O que significa Kriyata Gever? Vamos a nossa Mishnah com relação a Trumatadesh. Trumatadesh era um serviço que o Kohen pegava a quantidade de carvão ou cinzas da Maarachá, da fogueira do Betamigdash, do altar, do Mizbeach, levava até o chão da Azará, no lado norte, colocava no chão e o chão absorvia essas cinzas, esse carvão, milagrosamente. Faziam isso num dia normal, no Kriyat HaGever. Antes da aurora, antes da outra chacha, porém no momento de Kriyat HaGever. O que quer dizer Kriyat HaGever? Isso é uma machloca no dafo anterior. Rav sustenta que Kriyat HaGever é o momento que o Kohen é acordado. Nesse momento já tinham outros Kohen no Beit HaMikdash fazendo Trumat HaDesha. E a Bichina sustenta que Kriyat HaGever é quando o galo canta, que é antes disso ainda, muito antes da aurora. Tanya Kabatê de Rabichila tem uma breta que apoia a opinião de Rabichila, vimos o da Fantrio, uma breta que apoia a opinião de Rav. Hayotziladere, a pessoa que vai viajar, quando em Kriyat HaGever, antes de Kriyat HaGever, antes desse momento, Damu Berushu está em perigo de vida e é responsável pelos seus atos. Rabichila, o homem fala Rabichila, Acheishne, a pessoa não pode viajar até que o galo cante duas vezes, como vamos ver na continuação, Veixomrim, Atishalesh, tem que falar que o galo tem que cantar três vezes. A partir desse momento já é manhã com relação a esta Alahá. O conceito é que é perigoso viajar à noite por causa dos Mazikim, os espíritos ofensivos. Depois que o galo canta, ou uma vez, ou duas, ou três, depende da opinião, os Mazikim já vão embora e se escondem. O Beis Eternegol, aqui se vê que Kriyat HaGever é com relação ao galo. Qual galo se trata? Betarnegol Biruni é um galo médio, normal, que não se antecipa demais nem se atrasa demais. Continua, Maravida Amarav. Falou o seu nome de Rav, em relação aos milagres que aconteceram no Betamigdash nas festas. Bechashe Yisraelim Laregel, No momento que o povo de Israel vai até o Beit HaMikdash nas festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, Omdim Tzfufim, quando eles estão de pé, estão apertados, de tanta gente que tem lá. O Mishtachavim Revachim tinha um milagre muito grande, quando eles se curvavam e se esticavam no chão, Revachim, eles estavam com muito espaço. 4 amot quadrados para cada um, 2 metros quadrados para cada um. Um milagre muito grande, o Beit HaMikdash, ele se esticava nesse momento. Agora falando, vai ser explicado na continuação. Aparentemente, quando o povo estava curvado, estava no chão, eles chegavam até o final da Azara, no lado oeste. Entre a Chorei Beit HaKaporet, entre a parede atrás do Kodesh HaKodeshim e o muro oeste da Azara. Ou seja, não só que eles estavam no Ezrat Israel, que era no lado leste da Azara, eles chegavam até o final da Azara. Tanta gente que tinha lá, porém a questão é mais que amar. O que o sábio pensou em falar? Rav estava citando um milagre e diminuiu o milagre. Parece que eles tinham que chegar até o final da Azara, senão eles não iam caber, quando eles estavam curvados. Isso vai contra um milagre. O milagre significa que o Beit HaMikdash se esticava. Isso Rav pensou em falar. Mesmo quando eles estão de pé, isso que você pensou em falar, eles chegavam até o final da Azara, estão apertados, quando eles se curvavam, eles tinham muito espaço. Fala os comentários, não só isso, eles, de certa forma, chegavam até o lado leste da Azara, outra vez quando eles estavam curvados, e o Beit HaMikdash se esticava e dava muito espaço para todos no lado leste, na Ezrat Israel, no pedaço que o povo de Israel, que não são Kohanim, normalmente estão. Eles eram transportados para o outro lado da Azara, e quando eles ficavam de pé, eles eram outra vez retransportados até o final da Azara, o lado oeste. E esse é um dos 10 milagres que aconteceu no Beit HaMikdash, de Trangum Fala Mishnah. Asran em cima na suba Beit HaMikdash, 10 milagres aconteceram no Beit HaMikdash. Primeiro milagre. Lo ipila isha mereach basara kodesh. O primeiro milagre é que uma mulher grávida nunca abortou o seu filho por causa do cheiro do corbá. Sabemos que a mulher grávida que tem um desejo de algum alimento, temos que dar para ela esse alimento. Senão o feto está em perigo de vida. Ela pode abortar o feto. Lo aleno. Se acontecia que tinha um cheiro muito bom no corbá, os emurim, os rins do korban serem queimados, por exemplo, na Maharaha, na fogueira do Beit HaMikdash, nunca aconteceu que uma mulher desejou esse korban e não ia poder consumir, porque é carne de um sacrifício, nem os korim podem consumir esse emurim. Nunca aconteceu que ela desejou esse korban e quis consumir e o seu feto entrou em período de vida. Nunca aconteceu isso em todos os centenas de anos do Beit HaMikdash. Um milagre. Outro milagre é que nunca a carne do sacrifício, os emurim, eles se estragaram no Beit HaMikdash. Mesmo que estavam vários dias a carne no Mizbeach para ser queimada, dependendo da quantidade de sacrifícios, demorava alguns dias para queimar, para sacrificar os emurim dos korbanot. Nas festas, por exemplo, tinham milhares de korbanot. Mesmo assim, nunca a carne no Beit HaMikdash estragou. Um milagre muito grande. Outro milagre, que nunca uma mosca foi vista no Beit HaMikdash, na área do Beit HaMikdash, que era usada para o abate, a shechitá dos korbanot. Mesmo que tinha muita carne lá e muito sangue no chão, nunca uma mosca entrou e foi vista lá. Outro milagre é que nunca o Kohen Gadol ficou impuro, a empresa de Keri, a empresa semente da reprodução, no Kippur. Nunca ele ficou impuro, o que seria um desprezo para o Kohen Gadol. Hashem protegeu o Kohen Gadol nesse momento, mesmo que um momento tão sagrado assim, os espíritos ofensivos tentam, de todas as suas forças, impurificar o Kohen Gadol. Mesmo assim, Hashem protegeu o Kohen Gadol e nunca ficou impuro. Velonim tzav psul ba'omer, o beshte alechem, o belechem aparim, outros 3 milagres. Nunca a Minchat Taomer, o sacrifício de cevada, no segundo dia de Pesach, que permitia o consumo da nova colheita, nunca se invalidou. O Beshte Alechem, nunca os 2 pães de Shavuot se invalidaram. O Belechem Apanim, nunca os 12 pães que eram trocados a cada Shabbat, eram colocados na Shulchan, na mesa sagrada do Eichá, nunca se invalidaram. São 3 milagres. Outro milagre, Omdim Tzfufim, Mishtachavim Levachim, que acabamos de ver, Quando o povo de Israel estava de pé, estavam apertados. Quando estavam curvados, estavam com muito espaço. Outro milagre. Veloizik nahash ve'akrav Yerushalayim. Nunca uma cobra ou um escorpião prejudicou alguém em Yerushalayim. Meulam, nunca. Veloamar adam ve'chaverot tzar li'amakom she'alim be'Yerushalayim. Um outro milagre é que nunca uma pessoa reclamou que não tem lugar para ele morar e dormir em Yerushalayim. Mesmo que todo o povo de Israel estava em Yerushalayim nas festas. Yerushalayim não é como Yerushalayim de hoje em dia. Era só Yair Atiká, a cidade antiga de Yerushalayim. Mesmo assim, tinha espaço para todo o povo de Israel dormir lá confortavelmente, sem reclamar, que é um milagre também. Porém, a questão é para Takva Mikdash, Vesem e Yerushalayim. Não sabe se são realmente 10 milagres. Porém, os dois últimos milagres são com relação a Yerushalayim, não com relação ao Bet HaMikdash. Para Takva Mikdash, a Mishnah introduz 10 milagres que aconteceram no Bet HaMikdash. Depois cita 2 milagres que aconteciam em Yerushalayim. Responde lá, Ikatar Teachranata. Tinham mais dois milagres Bamikdash com relação ao Bet HaMikdash que não foram citados nessa Mishnah, porém foram indicados indiretamente. Detalhe como fala a Breta. Meulam lokavu geshamim esh shelatzei amaraha. Nunca aconteceu que a chuva apagou o fogo da amaraha, a fogueira do Mizbeach. Mesmo que tinha muita chuva, esse fogo nunca se apagava. Veachar amaraha, o outro milagre, o décimo milagre. והשנה מערכה אפילו כל הרוחות שבעולם באות ומנשבות בו אין מזיזות אותו. וכך עשה פומס הכיסא דוס קורבנות, דפוגירה, דומיזבח, מזל כיוויון תודוס אס ונטניאס דומונדו נונק קונסוסיקים לספרס הפומס אס הפומס אם סוביה לבית שיקאו כום הלינה חטא. מותר מילגר. פרגונטה ותו לייקה, נויזה שימאיז מילגריס ועתני רבי שמאיה בקל נבו. Falou o sábio, o Shmai da cidade de Carnaval. Shivrei kli heres nivlan gim komá. Se acontecia que alguém cozinhava um sacrifício num tecido de barro, era necessário quebrar esse tecido de barro. Porque esse tecido de barro absorveu bliot, absorções do corban. E depois do prazo permitido do consumo, o corban vira notar, vira sobras. É proibido consumir, era necessário quebrar esse tecido de barro. Esses cacos eram absorvidos milagrosamente no chão da Azara. Na Marabai, fala Abai, um outro milagre. Mur'a venutza. Mur'a é o final do intestino do pássaro, que era sacrificado, era retirado do animal, que é a parte mais não limpa do animal, não podia ser sacrificado. Venotza também as penas do animal eram retiradas antes do sacrifício. Venishum isbehatumi, as cinzas, os detritos que ficavam no altar interno, o altar de ouro do Eichal, onde o ktorot, o incenso sagrado era sacrificado. Venishum a menorá, ou as cinzas da menorá. Nivlaim bim komá. Eram absorvidas no chão da Azara. Temos aqui mais milagres. Porque a Mishnah só falou que tem 10 milagres. Temos mais 2 milagres aqui. Como é a Psulei Telata Avu? Isso que você falou aqui. 3 milagres com relação ao Corban que nunca se invalidou. Inhata Omer Shtea Lechem Lechem Apanim. Que você pensa que são 3 milagres? Hashvinu Bechad é um milagre só com relação a esses 3 sacrifícios. Portanto, a Piktrei está faltando 2 milagres. Veai o trem, então vamos colocar no lugar desses 2 milagres, esses últimos que falamos, que os cacos do Shivrei Acheres, esses cacos do tecido de barro eram absorvidos no chão da Zará, as cinzas do Mizbeach, Murá, Notzá, dos pássaros, de Shuna Menorá, eram absorvidos no chão, são mais 2 milagres, completando os 10. Para a questão é, ah, se é assim, Bruina, Mitreni, Treihava, se é assim que você sustenta, que milagres em objetos diferentes, porém o mesmo conceito. Por exemplo, o conceito que o Minhata Omer, Shtei Alechem Lecha Panim nunca se invalidaram, é um milagre só. Com relação a 3 sacrifícios diferentes, e a Arisé assim, conforme esse raciocínio, Bruinam, também isso aqui, vários objetos eram absorvidos no chão da Azra, um milagre só. Você citou, são 2 milagres diferentes. Com relação aos tecidos de barro é um milagre, com relação aos outros objetos é outro milagre. Por quê? Hashvinu Bechad. Considera que é um milagre só. Hasrulev, então está faltando um milagre para o número 10. Vamos lá, Ikanami Achri. Tem outro milagre que não foi citado ainda. Também Rabi Yoshua ben Levi falou Rabi Yoshua ben Levi Nesgadolaya Naasab Alecha Aparim. Tinha um grande milagre com relação a esses 12 pães que eram trocados a cada Shabbat. O Lechem Apanim se loucou que se durou. No momento que retiravam o Lechem Apanim, ele estava tão fresco e quente como ele foi colocado depois de ser assado. Shinimai, como falou o Pasuk, Lassum lechem chom biyom ilkau. que Hashem coloca calor nesse lechem apanim no dia que vai ser retirado da mesa no Shabbat. Um outro milagre e décimo milagre. Pergunta, não é tu leica? Não tem mais milagres? Ve'amar Rabbi Levi, falou Rabbi Levi, davaz emasorot biyadim. Temos uma tradição com relação a isso, né? Voltando dos nossos antepassados. Makom Aron enom min amidah. O volume da arca sagrada do Aron HaKodesh não ocupava espaço no Kodesh HaKodeshim. O Kodesh HaKodeshim media 20 amot quadrados, 10 metros quadrados. E o volume da arca sagrada não ocupava espaço. Quando eles iam medir a distância entre o Aron e as paredes, tinham 10 amot de cada lado. Um milagre muito grande. Vemara Vanai, Amar Shmuel, falou, sabe o nome de Shmuel? Kruvim, Benessa e Omdin. Os dois esculturas de anjos que Shomele colocou no Kodesh HaKodashim. Era um anjo do lado norte, no chão, um anjo do lado sul, também no chão. Suas asas, junto, media 20 amot. Elas se encostavam. Mesmo assim, esses Kruvim continuavam dentro do Kodesh HaKodashim, mesmo que o Kodesh HaKodashim media 20 amot entre o norte e o sul. E só as asas dos Kruvim mediam 20 amot. Mesmo assim, o corpo dos Kruvim não ocupava espaço. Por que esse milagre não foi citado? A mexaça se trata de milagres que são feitos aos olhos das pessoas, na parte externa do Beit HaMikdash. Não milagres que são feitos no Kodesh HaKodashim, que ninguém consegue ver. Ninguém pode entrar no Kodesh HaKodashim normalmente. Para a questão é, se é assim, Lechem HaPanim, Nami Nisede Gavayu, também com relação ao Lechem HaPanim, que foi citado, que nunca se invalidou, e tem que estar fresco, também é um milagre interno, que estava no Eichal, na sala interna do Beit HaMikdash, que o povo não pode entrar lá. Fala, Lechem HaPanim Nisede Barayu. Esse milagre que o Lechem HaPanim continuava fresco, é um milagre externo. Por quê? De Amar Reish Lakish, falou Reish Lakish. Mas, divertido, o que se diz nesse passuk? Ala Shulchan HaTaor. Coloque o Lechem HaPanim, esses 12 pães, na mesa pura. Taor, Miklal, Shul Tamei. Se o passuk ordena colocar na mesa que esteja pura, se deduz daqui que a mesa está vulnerável a ficar impura também. Tiramos a página. Kliet HaAsur LeNachatu. A questão é que a mesa é um objeto de madeira que não é locomovido. וכל כלי עץ עשוי לנחת, כאובג'טו ג'ימדרק נוילה קומובידו, אינו מקבל טומאה, נאו חסה בין אימון פורזה, וחוצץ בפני הטומאה, אימון פסטרוסו אינטרי אימון פורזה, נאו נשא אימון פורזה פסה? איתום, כל הספיקסון סיפסות, נגלו כאן, וזלחם הפנים נעמזה פורה. כמו פרציק המזה, נאו יסתה פורה. אלא איתום פעל הגמרא, מלמד שמקביעין אותו לעולי רגלים. זה הפרינט דקי כסכונים, תגעו במזה סגרדה, erguiam a mesa sagrada com o Lechem HaPanim e demonstravam que o Lechem HaPanim continuava fresco. Agora falando em outro lugar, como o povo de Israel percebia que o pão estava quente, se eles estavam à distância? Tem várias explicações para isso. Porém, a mesa não era algo não locomovido. Era sim locomovido porque era erguido. Portanto, o pastor fala que coloque o Lechem HaPanim se a mesa está pura. ואומרים להם, יוסקנים פעלו פרוחסת ופוב, וראו חיבתכם בפני המקום, עולים כמו השם גוסת ג'בוסס, שסילוקו כסידורו, כי הוא פעם, הסתתם פרסק כונדה לפי קולוקד, ומה סמנה אנצ'ס, איסו פקאוזו מילג את הפרזנס הג'בינה לו בית המידה שקונסרטזה, שני אמר כמו פעלו פסוק, לסום לכם חום ביום מלכאו, כשם קולוק הקלור נו פעם, נו ג'קי נו יסר חד של הדה, שולחן. תוסיבד הכי, que o Lechem HaPanim era um milagre externo que era percebido pelo povo de Israel, porque ele era demonstrado. Para a questão, Vetur, Lechem não tem mais milagres no Beit HaMikdash? Ve'amar Rav Hoshaya, falou Rav Hoshaya, Be'shah Shebana Shlomo Beit HaMikdash. No momento que Shlomo HaMelech construiu o Beit HaMikdash, Natá Kol Mine Megadim Shel Zav, Shlomo HaMelech pegou frutas de ouro e colocou no chão do Beit HaMikdash. Veio uma de Simperote, me nasceu árvores de frutas de ouro, milagrosamente. Bezmaná, na época certa, como outras árvores. O Ksharuach menashevet baen noshrim. E quando o vento bate na árvore, esses frutos caem no chão e os kunim pegam como salário do seu trabalho. Shneimar, como falou, irashka levanon piriu. David Amelech abençoa Shlomo Amelech, que Shlomo tinha fartura como essas árvores do Levanon. Levanon é uma nos nomes do Beit HaMikdash se refere a essas árvores de ouro, o Kshenichnesun, o Khrim, Laechar, e quando os Goim entraram no Beit HaMikdash para conquistar o Beit HaMikdash, infelizmente, Yavash, essa árvore se ressecou, Shema, como falou o Pasuk, o Perech Levanon Umlal, que as flores e as frutas do Beit HaMikdash se empobreceram, se ressecaram por causa dos Goim. E no futuro, quando Mashiach chegar, Hashem vai devolver essas árvores para o povo de Israel. Shinemar, como falou o Pasuk, Paroach Tifrach, Vetagel Av Gilad, Veranel Kvod HaLevanon, Nitanla. Paroach Tifrach significa essas flores, essas frutas também. Vetagel Av Gilad, o povo de Israel vai ficar feliz no Beit HaMikdash, Veranel Kvod HaLevanon, e o restante do Beit HaMikdash vai voltar. Nitanla, e vai ser dado para o povo de Israel, essa Paroach Tifrach, essas árvores especiais, essas árvores de ouro. A pergunta é, por que a Mishnah não cita esse milagre como um dos milagres? Responde a Mishnah, a Mishnah não cita milagres que eram fixos. Tinha uma árvore ou algumas árvores que davam esses frutos, porém essas árvores elas não se reciclavam, não se renovavam. Era a mesma árvore, é um milagre só. Todos os outros milagres eram milagres que eram renovados, como Lechem HaPanim era renovado a cada semana. A fumaça, etc. dos milagres eram renovados. Por isso, não foi, esse milagre não foi citado. Agora que você explicou assim, a Mishnah, Aron e Kruvin, na Menisede Kvinino. A primeira questão, por que a Mishnah não cita um milagre que o Aron, a Arca Sagrada, e os Kruvin, aqueles anjos de escultura, não ocupavam espaço do Kodesh HaKodeshim, não foi citado esse milagre, porque também, Nisede Kvinino, porque são milagres fixos, era o mesmo Aron todo o tempo, eram os mesmos que vimos todo o tempo, com um milagre constante. Não foi citado porque é um milagre menor do que um milagre que ele é renovado a cada tempo. A Marmar falou abrado inteiramente. Em relação à fumaça da fogueira do Beit HaMikdash, mesmo que todos os ventos vinham, não espalhavam essa fumaça. A questão é o Mihava Hashem Amaraká, como podemos falar que tinha fumaça no Bizbeach. Vatana abrada fala diferente. Hamishad Varim Nemru, Beshe Maraha, cinco coisas foram faladas sobre o fogo do Mizbeach. Revutza Kari, o fogo tinha o formato de um leão deitado. O Baraka Hama, era claro como o sol, não era um fogo vermelho. Vesh Bamamash, era um fogo que tinha massa, um outro tipo de fogo. Velhet Lachim Keveshim, é um fogo que absorvia tanto líquidos quanto secos, ou seja, mesmo que o corban estava molhado, ele era queimado com esse fogo. Veinamala, Shani, não subia a fumaça desse fogo, que se vê claramente que não tinha fumaça. E a Brata falou anteriormente que sim tinha fumaça, ela não era movida pelo vento. A resposta é que Camrina Bededio, isso que falamos anteriormente que tinha fumaça, é a fumaça que os Quanim traziam. Responde aqui Camrina Bededio. Isso que falamos anteriormente, que tinha fumaça na Amaraha, é a fumaça do fogo que os Kuanim acendiam. Tinham dois fogos na Amaraha, um fogo que descia do céu e tinha um fogo que os Kuanim tinham que adicionar. Detalhe como fala Brett, Vinatnu, Bnei, Aaron, Akoen, Eshel, Mizbeach. Os Kuanim vão colocar fogo no Mizbeach, no altar. Afapish, Eshel, Ored, Minashamay. Mesmo que isso não seja necessário, porque o fogo descia do céu de qualquer forma. Mitzvah Leavi Minaedil, terá uma mitzvah trazer fogo através dos Kuanim. Portanto, esses cinco milagres que aconteciam com o fogo, por exemplo, o fogo tinha massa, o fogo absorvia líquidos também, etc., e não tinha fumaça, é o fogo que descia do céu. Porém, o fogo que os Kuanim traziam, sim, tinha fumaça. Sobre esse fumaça, foi falado que esses ventos não conseguiam espalhar essa fumaça. Para a questão era o Tzakari, o formato desse fogo que descia do sol era como um leão deitado, e a Tânia, a Breda, fala diferente. Amara Bichrena, as canacolim, foda Bichrena, o vice-coen, o cador. Anireitia, eu vi esse fogo que descia do céu, ver o Tzakakelev, e era como se fosse um cachorro deitado, não como um leão deitado. Uma contradição? Lokash, não é uma contradição. Karno Migdash Rishon, Karno Migdash Sheni. Tínhamos duas épocas. No primeiro Beit HaMikdash, o Beit HaMikdash era muito mais especial do que o segundo Beit HaMikdash. O fogo que descia do céu tinha o formato de um leão deitado, maior do que um cachorro. O Beit HaMikdash no segundo Beit HaMikdash tinha um nível espiritual menor. O fogo, ele tinha o formato de um cachorro, deitado, que é menor do que o fogo de um ari, é menos respeitoso também. Para a questão do Midashini, Mihav, como podemos falar aqui no segundo Beta Midashini, é similar que o fogo descia do céu. Ve'amar al-shubar inya, falou do céu, mais divertido. O que diz esse passo? Ve'etzebon ve'ekavet. Fala Hashem para o profeta, sim, construir o segundo Beta Midash. Hashem vai querer esse segundo Beta Midash e vai colocar sua glória também lá. Vekarina veekavda, porém a tradição é ler, em vez de veekavet, é veekavda. A questão é mais chata de russar, se temos que ler veekavda, por que se escreve veekavet? Está faltando um rei, sabemos que o valor numérico do rei são 5. Elu hamishad varim shiru ben migdash rishon le migdash sheni. São 5 coisas que diferenciavam entre o primeiro betamigdash e o segundo betamigdash. Quais são? Veloel, essas são as 5 coisas. Aron, a arca sagrada. Vekaporet, o templo da arca sagrada. Vekruvim, essa escultura dos anjos por Israel. Enterrou esses 3 objetos no chão. Quando eles perceberam que o segundo Betamigdash ia ser destruído, eles não queriam que esses objetos sagrados caíssem nas mãos dos romanos. Falamos 3 coisas de diferença. Esh Veshchina, o fogo que descia do céu, é uma outra diferença. Veshchina, a intensidade da presença divina também era menor no segundo Betamigdash. Veruah HaKodesh, também a profecia. Veurim Betumim, e as pedras místicas do Kohen Gadol, que falavam por profecia, várias indicações para o povo de Israel, não tinham no segundo Betamigdash, porque se vê claramente que Esh, o fogo que descia do céu, só se descia do céu no primeiro Betamigdash, não no segundo Betamigdash. Falamos anteriormente que o fogo do segundo Betamigdash parecia como um cachorro deitado. Amri responderam, Imihavahava. Sim, esse fogo sim descia do céu, no segundo Betamigdash também. Por qual a diferença do primeiro Betamigdash e do segundo? Siue lo messaia. Esse fogo que descia do céu não ajudava o fogo dos Kohanim a queimar os sacrifícios. No primeiro Betamigdash, os Kohanim traziam lenha de manhã, acendiam o fogo descia do céu e continuava queimando durante todo o dia. No final do dia eles tinham que trazer 2 toras de madeira, porém não mais do que isso, o fogo que descia do céu queimava o sacrifício. No segundo Betamigdash era diferente, o fogo descia do céu com o formato de um cachorro deitado e não ajudava o fogo dos Kohanim a queimar o sacrifício. Os Kohanim tinham que colocar mais lenha durante todo o dia. Continua gratando a Rabana falar a Breta. Shesh e Shothen, tem 6 tipos de fogos diferentes. Yesh ochelet ve'enashotah, tem um fogo que absorve secos, mas não absorve líquidos. Ve'enashotah ve'enashotah, tem um fogo que absorve líquidos, mas não consome secos. Yesh ochelet ve'enashotah, tem um fogo que consome também líquidos, também secos. Yesh ochelet lachim ke'eveshim, tem um fogo que seca líquidos como se fossem secos. Yesh esh dochah esh, tem um fogo que empurra outro fogo. Vesh esh o chelet esh, tem um fogo que consome outro fogo. Explica a Braita quais são esses fogos. Yesh esh o chelet venashotah, tem um fogo que consome secos e não líquidos. Hadidah, é o nosso fogo, que ele é apagado com líquidos, não consome líquidos. Shotah vena o chelet, o fogo que bebe, mas não absorve secos. Decholin, é o fogo da febre de doentes, lo aleno, que acaba secando o corpo do doente, mas não consome nenhum alimento seco. O Ohelet Veshotah, tem um fogo que consome também secos, também líquidos. De Eliyahu, é fogo de Eliyahu Anavi. De Ritir, como falou o Pasuk, Ve'etamayim asher batealah lichecha. Eliyahu Anavi estava demonstrando para os idólatras que Hashem é o único Deus. Pediu para Hashem trazer um fogo do céu para consumir o seu sacrifício. E Eliyahu Anavi construiu um Mizbeach, rezou para Hashem. Hashem trouxe um fogo, queimou o sacrifício, queimou as pedras do altar, queimou a terra embaixo do altar e secou um canal de água que passava por lá também, perto do sacrifício. Se é um fogo que consome também líquidos, também secos. É fogo que Eliyahu HaNavi conseguiu trazer de Hashem. O Chelet Lachim Ke'eveshim, tem um fogo que absorve líquidos como se fossem secos. O que significa isso? De Ma'arachá, é o fogo do Mizbeach, do altar do Betamigdash, mesmo que tinha um corban molhado. Ele era consumido pelo fogo do Betamigdash. Yesh esh docha esh, tem um fogo que empurra outro fogo. Qual fogo é esse? De Gavriel, é o fogo do anjo Gavriel. Gabriel é um anjo responsável pelo fogo do mundo. E quando Hananiah, Mishael e Azariah, os três profetas, foram jogados pelos encarregados de Nebuchadnezzar, o perverso, Gabriel veio salvar Hananiah, Mishael e Azariah. Com o seu fogo, Gabriel empurrou o fogo do forno para essas pessoas da Babilônia, que empurraram Hananiah, Mishael e Azariah no forno e acabaram queimando eles. Isso é um outro tipo de fogo que empurra outro fogo. Vesh-esh ou helet-esh. Tem um fogo que consome outro fogo. Que fogo é esse? Deshkinah. Um fogo que a presença divina tem. Da maneira como falou, sabe? Roshit etzba'o b'ne'em v'sarfan. O que aconteceu é que antes de Hashem criar o mundo, ele criou alguns anjos e perguntou para eles o que eles acham se que Hashem deve criar o homem. Hashem explicou o que é o homem para esses anjos. O que o homem faz e o que ele é capaz de fazer. Dois grupos de anjos falaram que não deve ser criado. E Hashem não gostou e queimou esses anjos. Os anjos são de fogo. E Hashem usou um fogo de Sarfan e queimou outro fogo. Que é um fogo que consome outro fogo. É o fogo que a presença divina usa. Entre aspas. Vamos ver. Hashem ha-ma'aracha afilo ko'aruchot sheba'olam emezizot oto bimkum. Falamos anteriormente aqui. Com relação à fumaça do Mizbeach, mesmo todas as ventanias do mundo não espalham essa fumaça. Tendo uma contradição. Falou o sábio. Depois do último Yom Tov de Sukkot, sabemos que Sukkot é a festa que o povo será julgado se merece chuvas ou não. Todos ficavam olhando para a fumaça do Mizbeach. Aonde essa fumaça vai se inclinar? Se algum vento empurrar essa fumaça, é um sinal que esse vento vai ser dominante naquele ano. No Takrapet Safon, se o vento sul empurrou a fumaça para o norte, Anim Smechim Ubale Batim Atsevi. Os pobres estão felizes e os proprietários dos campos estão tristes, porque peixe Gishmesh Anamirubi vai ter muita chuva nesse próximo ano. O Peyote Emar Kivim e suas frutas desses proprietários vão estragar rapidamente. Então vai ter muita demanda de frutas para esses pobres consumirem também a preço baixo. Os pobres estão felizes e os proprietários estão tristes. Na Tecla Pedarão, sim, o vento norte vai ser mais dominante, porque empurrou a fumaça para o sul, Anim Atsevim. Os pobres estão tristes. O Balei Batim Smerim e os proprietários estão felizes, porque o peixe Kishme, Shanam Motim, vai ter pouca chuva nesse próximo ano. O Peyotem Shtamrim e as frutas desses proprietários vão se conservar para vários anos. Eles vão dar pouco a pouco para o mercado e vão cobrar preço alto. Os pobres estão tristes. Natar Klapé Mizrach. Se o vento oeste empurrou a fumaça para o leste, então o vento oeste vai ser mais dominante nesse ano. Akos Mechim, todos estão felizes. O vento oeste vai trazer um equilíbrio, não vai se estragar muito cedo. As frutas vão estragar também depois. Os pobres vão poder comprar essas frutas a um preço razoável e os proprietários vão poder vender as frutas a um preço razoável também. Clapemara, por isso a fumaça está em direção ao oeste, ou seja, que o vento leste foi mais dominante. Hakor Atsevim, todos estão tristes. Por quê? Porque o vento leste vai secar as sementes, não vai dar plantação farta. Vai faltar comida para os pobres e para os proprietários. Todos estão tristes. A questão é que se vê claramente que a fumaça do Mizbeach é assim desviada e é inclinada. Antes falamos que todas as ventanias não conseguem mexer a fumaça. A resposta é que a fumaça continua reta, porém ela é envergada para os lados, como uma palmeira que ela é flexível. Para ela não se espalha, não se espalhava, se separava. Esse é um milagre. A mãe fala o sábio com relação aos ventos. Falou a Braida aqui, se a fumaça está em direção ao leste, todos estão alegres, porque o vento oeste é positivo. Se a fumaça está em direção ao oeste, a cola de Silim, todos são tristes porque o vento leste não é positivo. Urmino, perguntamos uma contradição. Mizrahit leolam yafa. O vento leste é sempre positivo. Maravit leolam kasha. E o vento oeste é sempre negativo. Contrário dessa braita. Ruach tzfonit. O vento norte, yafa lahitim bechar shevi ushlish. Faz bem para o trigo depois que já cresceu um terço do seu crescimento já está um pouco mais forte, e se vento norte faz dentro o trigo. Vekashal azeitim bisman sheem chontim. E faz mal para as azeitonas, que estão no princípio do seu crescimento, já estão formadas, porém ainda estão muito primárias. O vento norte não faz bem para essas azeitonas. Ruach dromit, o vento sul, kashal achitim, bechar sheviu shkishu kontar. O vento sul faz mal para o trigo que já cresceu um terço. Veafal azeitim bisman sheem chontim. E faz bem para as azeitonas. Se a azeitona já cresceu, já se formou um pouco. Aí o vento sul faz bem. Na Maravilha Sutra, e tem Marzutra, tem quem fala que Rabi Yosef ensinou esse ensinamento, tem quem fala que Marzutra ensinou. Vesimaner, e um sinal para nós não nos confundirmos entre o vento norte e o vento sul. Shulchan Batzafon, a mesa sagrada do Betamidash, estava no norte do Eichal, o Menorá Badarom, e a Menorá estava no sul. Então, Haimar Bedidei, Haimar Bedidei, mas que a mesa sagrada estava no norte, que a mesa sagrada, ela é secundária, ela serve para colocar lá o lechem apanim, o pão de trigo, os 12 pães. Portanto, o vento norte faz bem para o trigo, não faz bem para as azeitonas. E uma vez que a menorá estava no sul, a menorá precisava do azeite, das azeitonas. Portanto, o vento sul faz bem para as azeitonas que já tiveram sua hanitá, já tiveram um formato primário, porém ainda não estão maduros. O vento sul faz bem. Porém, não deixa de ser uma contradição. Nessa breda fala que o vento leste é bom e o vento oeste não é bom. E na breda fala anteriormente que não. Lokash não é uma contradição. Halan ve'aleum. A resposta é que para nós, ou seja, os sábios da Gemara que estavam na Babilônia, o vento leste é bom e o vento oeste não é bom. A Babilônia é uma planície muito úmida. O vento leste é mais seco, como vimos. Então, causa um equilíbrio com a temperatura e a umidade da Babilônia, o que faz bem para as plantas. Porém, o vento oeste é mais úmido, então não faz bem para as frutas e as plantações da Babilônia. Ve'alu, porém, para as pessoas da terra de Israel, ao contrário, a terra de Israel é seca por natureza. Portanto, o vento leste que resseca mais não faz bem. O vento oeste que umidifica faz bem. Isso fala aqui, Adrana Lach, Shivatanim, Baruch Hashem, tem mesmo capítulo Shivatanim. Deixamos aí, começamos o segundo perigo, Maser Retumah, Barishonah, não vale a pena perder. Vamos fazer uma olhada lá, não me engano.